tarde. Vamos dar início à reunião, se não se importam. Eu queria desde já iniciar a reunião com uma nota e um pedido para consensualizarmos uma situação que temos para amanhã, que tem que ser impertrivelmente amanhã, uma vez que nos chegou a indicação dos candidatos a três órgãos dependentes desta Comissão, para a Comissão Superior, para o Conselho Superior de Informações, para o Conselho Superior de Segurança Interna e para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Como sabem, penso que, segundo o que ficou decidido em conferência de líderes, as eleições para estes órgãos vão realizar-se no próximo dia 17, portanto na próxima sexta-feira, o que significa que temos que fazer as audições destes membros indicados amanhã, durante o plenário, que eu pedi a autorização ao PAR para podermos fazer a reunião no decurso do plenário, uma vez que o Ordem de Trabalho geram também petições e tendo em conta que só mais, e foi-me deferido, e eu queria pôr isso à vossa consideração. Eu compreendo que os grupos mais pequenos têm alguma dificuldade, mas atendendo a que também não temos outro hiato temporal para o fazer, e então eu iria dizer que iria propor como iniciarmos 3:30 ou 4, é uma hora cada grupo, cada conselho, portanto são 3 horas seguidas, e começaríamos no máximo tem que ser às 4. O plenário previsivelmente demorará 2 horas pela grelha que eu analisei, e portanto nós perderíamos uma hora de plenário, ainda poderiam estar a primeira hora, e começaríamos, marcaríamos um primeiro às 4, 5 e 6, para terminarmos por volta das 7, podem ser. O facto de ser uma hora não significa que não dure só meia, se entenderem que é mais rápido. Portanto, os membros a ser ouvidos não estão aqui. Depois serão devidamente enviados e-mails para, se ninguém se opuser, a que seja desta forma, porque me pareceu que também, uma vez que ainda é um tempo, o tempo que vai demorar ainda é um tempo significativo, não é? Porque são 3 órgãos, uma hora cada órgão, ainda é um tempo significativo, não vi outra possibilidade a não ser pedir autorização ao PAR para reunirmos durante o plenário e que me foi dada, e portanto ficará a partir das 4, se entenderem que não é, que está bem assim. Pronto, então poderão os serviços já começar a mandar as respectivas avisos e notificações. Entretanto, entramos então no ponto 1, pondo esta consideração, entraremos no ponto 1 da ordem do dia, que é a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Portanto, há para distribuir o projeto de lei número 127/16 do PSD, integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais. Há um relatório, este relatório tem uma particularidade, em rigor ele via o relator a designar, devia ser da iniciativa liberal, mas já há um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o projeto de lei 12, que tem uma matéria conexa ou idêntica e que já tem uma relatora distribuída, que é a senhora deputada Vanessa Barata. Se não virem inconveniente, e uma vez que assim agilizaria e este projeto de lei também poderia ser votado na reunião da Comissão de 22, do próximo dia 22, que é o prazo que ela tem para entregar o outro, mas como não me parece que seja muito diferente a dificuldade, eu sugeria, teria a ousadia de sugerir que ficasse distribuída à mesma relatora este projeto-lei, se ela a tal não se opusesse, como é óbvio. Não vê inconveniente, ninguém vê inconveniente, então este projeto-lei do PSD será distribuído à relatora Vanessa Barata para ser discutido na reunião de 22. Ok, não faz mal. Estão-me a dizer que o projeto de lei não é do PSD, é do PCP, que está aqui um erro na... Há um erro aqui no próprio... Pronto, mas está então retificado, o projeto de lei é do PCP. Há também o projeto de lei número 101 do LIVRE, que aprova a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior e foi redistribuída a pedido da 10ª Comissão a esta Comissão. Isto mantém-se ou passa para a Iniciativa Liberal?
Pois, agora pode passar.
Pois, não se mantém, não é? E então este relatório será distribuído então à Iniciativa Liberal. Não está ninguém para indicar relator, colocaremos a questão via e-mail sobre... Pois há projetos de resolução que chegaram à Comissão, o projeto de resolução 86 do Bloco, que é uma auditoria aos vistos gold atribuídos ao abrigo do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e aqui a questão que se coloca é se, que eu pergunto ao Bloco, é se pretende discutir em plenário ou em Comissão.
Sr. Presidente, indicaremos posteriormente por escrito.
Oportunamente darão nota. Obrigada. Há também o projeto de resolução número 82 do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição ao provedor de justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. E também pergunto ao PSD se é para ser discutido em plenário ou em comissão.
Para ser discutido em plenário, Sr. Presidente.
Em plenário. Só para anunciar que baixaram a esta Comissão o projeto de lei número 9 do PAN, que reduz o número de círculos eleitorais e cria um círculo nacional de compensação, e o projeto de lei número 80 também do PAN, que altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições para os órgãos de autarquias locais. Baixou também para esta Comissão o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o número 11 do Bloco de Esquerda, sobre a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, valorização da respectiva carreira e abertura de procedimentos de recrutamento. E neste ponto penso que é tudo. Agora, a distribuição de iniciativas europeias no ponto 2. Temos para distribuir a iniciativa 60 de 2024, que é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e o material com imagens de abusos sexuais de crianças e que substitui a decisão 68 de 2004. É assim, tenho aqui só a advertência a fazer que esta distribuição foi agora. O relatório só fará sentido ser feito se for feito até para ser aprovado na próxima reunião de 22. O relator cabe ao PS. Não sei se te veio inconveniente nesta pressa, porque para efeitos de cumprir os prazos comunitários. Muito obrigada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar indica à Sra. Deputada Cláudia Santos que depois dirá se o prazo é uma semana?
É.
É pronto, fica assim então, muito obrigada.
E então, já está. No ponto 3, vamos retomar a discussão nos termos do número 1 e 2 do artigo 128 do RAR, do projeto de resolução 6 do PAN e do projeto de resolução 24 do PAN. E eu daria a palavra então à Sra. Deputada Inês Sousa Real para se pronunciar sobre esta retoma.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No seguimento dos contributos que foram recebidos na última discussão, nós não só procedemos à atualização do número, neste caso, de departamentos de investigação e ação penal que já têm este tipo de gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica, acolhemos também a sugestão do grupo parlamentar do PSD no sentido de garantirmos que a implementação desta rede é até ao final de 2028 e também que os mesmos se referem aos departamentos de investigação e ação penal. Há só um lapso de escrita que pedia também fosse considerado para efeitos depois de fixação até de redação final, porque mantivemos, está aqui a criação em todas as comarcas judiciais e depois está repetido no território nacional de gabinetes de atendimento à vítima e violência doméstica nos departamentos de investigação e ação penal, deve considerar-se apenas esta parte final no território nacional e não a parte da comarca judicial. E, portanto, há aqui um lapso que detetei, porque, entretanto, algumas senhoras deputadas deram essa nota e pedia só que fosse considerado para efeitos da fixação e de podermos fazer subir isto a plenário, esta redação final.
Muito obrigada, Soda. Isto em redação será levado em conta e será feito o devido correção na redação final. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção sobre estes projetos do PAN, se não darei por concluída, porque depois as votações serão em plenário, como é óbvio. Sou deputado Pedro.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para fazer aqui uma nota, agradecendo ao PAN o facto de ter acolhido algumas das propostas que vieram do Grupo Parlamentar do PSD. O debate está feito e, portanto, saudamos essa abertura do PAN e a alteração do texto final.
Muito obrigada. Sou deputada. Patrícia Farvos.
Muito obrigada pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecer também à Sra. Deputada Inês Sousa Real pela correção e a bondade na alteração desta recomendação. E, pela parte do Partido Socialista, reiteramos que, de facto, continua a ser uma resposta positiva, não era isso que estava em causa, suscitando-nos algumas reservas também relativamente ao prazo, ainda que ele tenha sido dilatado. De qualquer das formas, agradecemos a correção. Obrigada.
Muito obrigada. Não tendo mais ninguém sinalizado a vontade de intervir, darei por concluído este ponto a ordem de trabalhos e passarei. Para o projeto de resolução número 24, que recomenda ao Governo que garanta que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal garantida e à existência de um sistema de avaliação específico para estes profissionais. Este projeto de resolução é do PAN.
Sr. Presidente, queríamos pedir o adiamento deste ponto.
Ficará adiado, que é o primeiro pedido de adiamento. Entramos então agora, eu peço desculpa, porque pensei que este ponto era no ponto 4, que, conforme está na ordem do dia, que é a fixação. Ai, peço desculpa,
Sr. Presidente, eu penso se fosse possível para adiar ainda hoje, para trocar a ordem, porque está para chegar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é responsável por este ponto.
Do ponto 4?
Sim, sim.
Então passaremos ao ponto 5.
Também pedia, mesma coisa. A linha A.
Não é o 6, é o 5. O ponto 5, não, nós colocámos o ponto 5, porque como estão sempre a chegar a conta-gotas, não há petições nem nomeação de relatores e, portanto, neste ponto 5 não tem, está vazio de conteúdo e passaríamos já ao ponto 6, que é os projetos de voto e discussão, anúncio de projetos de voto, discussão e votação nos termos do artigo 7, 8 e 10 do RAR, e 75. Sra. Deputada Isabel Moraes.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, se a linha A e B, portanto os dois primeiros projetos de voto, podem ficar para mais tarde, porque também estou à espera do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu sei, obrigada. Podemos discutir a linha C, que é o projeto de voto número 40 do PSD, que é o projeto de voto de saudação do dia, pelo dia do advogado.
Senhora deputada... Presidente, muito obrigada. É que a senhora deputada Vanessa Barata, que é quem vai fazer este ponto, eu posso chamá-la para ela vir aqui agora, mas precisamos...
Ou fizemos uma espera por um então, deputado, com o critério é igual para todos os deputados.
Só um instante, então.
Agora, agradeço é que não sejam demorados nenhum nem outro. Agora, há aqui também uma situação que nos chegaram mais três projetos de voto um projeto de voto do LIVRE de condenação pelo ataque à criança de nacionalidade nepalesa numa escola em Lisboa e um outro projeto de voto do LIVRE e do CDS-PP sobre a mesma temática, que é a saudação pela celebração do Dia Internacional das Famílias ou da Família. Tendo em conta que hoje não é? É o Dia Internacional da Família, é hoje, e apesar destes projetos de voto terem chegado hoje, eu punha à consideração que estes dois, dada a temática e dada a coincidência do dia, se ninguém se opusesse, pudessem ser discutidos hoje. Não sei se o LIVRE e o CDS-PP estarão disponíveis para o fazer, mas parece-me que seria mais interessante fazê-lo no tempo certo, que é o dia da família. Mas deixo isso à consideração dos proponentes, das famílias, sim. Porque um tem da família, outro tem das famílias. Faz favor, sou deputado Pedro Mas. Sou deputado Palmo Acho, penso eu.
Senhora Presidente, da nossa parte podemos fazer a discussão já hoje.
Ok. Sou deputado João Almeida, CDS.
Senhor Presidente, dê-me um minuto, por favor.
Ok.
Senhor Presidente.
Chegou a sua deputada Vanessa. Então, podemos fazer a discussão do projeto de voto número 40, saudação pelo Dia do Advogado. E este voto é da iniciativa do PSD. Sr. Deputado Pedro Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é um voto de saudação pelo Dia do Advogado. Os fundamentos estão bem expressos no voto, aliás, que é simples, é sintético e pretende apenas comemorar e saudar os advogados pela passagem do Dia de Santo Ivo, no dia 19 de maio, fazendo menção da importância que a advocacia tem, digamos, na realização da justiça em Portugal e na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Obrigada. Sou deputada Vanessa Barata, penso, não me engano.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada a todos por terem aguardado um bocadinho pela minha chegada. O Chega vem naturalmente acompanhar esta saudação pelo Dia do Advogado, uma vez que de facto esta profissão é uma profissão de interesse público e é essencial para o exercício dos direitos, liberdades e garantias de todos nós. Contudo, não posso deixar de assinalar, até porque conheço intimamente o exercício da advocacia, que apesar de assinalarmos este Dia do Advogado em tom de saudação, esta é uma profissão em dificuldades. E pouco ou nada tem sido feito pelas advogadas e pelos advogados deste país. Veja-se a título de exemplo a obrigatoriedade de desconto para a SEPAS, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, em que os rendimentos dos advogados não são calculados, mas antes presumidos, e em que o desconto mínimo se cifra em 277 euros. Um advogado não pode escolher descontar para a Segurança Social, ou se o escolher tem que descontar obrigatoriamente para a SEPAS também, e independentemente do rendimento que ofira mensalmente, sejam 100 euros ou sejam 1000, tem sempre que pagar estes 277 euros. Veja-se também as enormes dificuldades e a perda de rendimentos imediata pela qual passa um advogado que fique doente. Muitos deles têm que escolher entre trabalhar doentes ou não conseguir pagar as contas ao final do mês. Veja-se também a tabela de honorários do apoio judiciário, que depois de uma década sem ser revista, sofreu um aumento em 2020 de 8 cêntimos. 8 cêntimos. A título de exemplo, para acompanhar um processo de crime, um advogado recebe, por esta tabela, 281 euros.
210 líquidos, 210 euros. Para acompanhar um processo no Tribunal de Trabalho, um advogado recebe entre 312 e 160 euros líquidos. 160 euros. Não é digno. E eu estou certa de que pudessem os advogados escolher entre uma saudação pelo seu dia ou a possibilidade de escolha do seu regime de previdência ou o aumento digno da tabela de honorários, abdicariam facilmente desta saudação, senhores deputados. Sem prejuízo disso, saudamos os advogados pelo seu dia e lembremos que para muitos deles, dia do advogado é todos os dias. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registo mais nenhuma intervenção. Ah, sou deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para dizer que nos associamos à parte dispositiva deste voto, de destacar o papel fundamental dos advogados na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Naturalmente, que não tendo em conta os considerandos, não, eu não sou propriamente devoto do Santo Ivo, mas registro que é o padroeiro dos advogados e registro que se é uma proeza ser... há aqui duas proezas. Tanto é uma proeza ser advogado e ser santo, como ser santo e ser advogado. Mas, naturalmente, que nos identificamos com a parte dispositiva deste voto e iremos votá-lo favoravelmente.
Deputada Isabel Moreira.
Muito rapidamente, no mesmo sentido, Senhora Presidente, e eu vim agora numa conferência em São Paulo sobre os 50 anos do 25 de Abril e no Brasil, onde só existiram de facto faculdades de Direito depois da independência. Há um dia específico também para as advogadas, o Dia das Advogadas em memória da primeira mulher que exerceu a advocacia. E por isso sou deste voto e que seja também pelo dia do advogado e da advogada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Professora, mais ninguém pretende fazer qualquer intervenção? Eu então irei colocar este voto à votação, lembrando que a parte que se vota é a única parte dispositiva final, que diz que assim a Assembleia da República saúda o dia do advogado e destaca o papel fundamental dos advogados na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fazer só uma consideração, também na minha qualidade, no meu registro de interesses de advogada, que também saúdo os meus colegas advogados e advogadas, que foram sempre garante das democracias e do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias, e muito importante, tiveram um papel relevantíssimo antes do 25 de Abril na defesa dos presos políticos e na defesa da democracia. Muito obrigada. Deputada Elza Paes.
Senhora Presidente, é muito rápido e na sequência do que disse a minha colega Isabel Moreira, se estamos numa Comissão de Direitos Humanos e de Defesa do Princípio da Igualdade Constitucionalmente Garantido, faria todo sentido que o dia não fosse do advogado, mas também da advogada. E, portanto, a utilização da linguagem inclusiva, consideramos e pautamos de grande interesse que possa sempre que possível ser adotada por esta Comissão. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda, então, a resposta do Sr. Deputado João Almeida já...
Eu só aguardava a oportunidade de poder dá-la.
Faz favor.
A minha única dúvida, porque havia colegas que estavam a perguntar, é se o voto foi circulado por
sim,
todos.
Sim.
Foi?
Sim.
Nós estamos em discussão em condições... Não?
Não, é uma sugestão que eu dou, não são obrigados a
se nem todos os grupos tiverem visto, acho que não é... Por mim estou disponível... Mas acho que é fundamental. Penso que o livro dirá o mesmo, não é?
Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É que, de facto, não tive a oportunidade de ver os votos, pelo que pedia que ficasse para a próxima reunião a discussão dos mesmos.
Muito bem, eu só coloquei essa consideração. Não. Então, ficará assim. Então, ficaremos... Os dois projetos de voto do PSD e do PS sobre... que estão aqui pendentes ainda da chegada do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos passar para os requerimentos, uma vez que ainda temos ordem de trabalhos, até esgotarmos a ordem de trabalhos, podemos esperar. Assim que for esgotada a ordem de trabalhos, já não poderemos esperar mais. Portanto, no ponto 7 temos já a apreciação e votação dos seguintes vários requerimentos. O primeiro requerimento é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro da Presidência sobre as medidas preconizadas para a resolução do problema respeitante ao funcionamento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que todos temos consciência da situação porque passa os serviços da AIMA, com mais de 400 mil processos por despachar. Claro que o governo atual, que está em funções há pouco mais de um mês, dirá que herdou uma situação dificílima e é óbvio que sim. Não é? Portanto, é evidente que a situação em que a AIMA se encontra, a responsabilidade por isso não pode ser assacada ao atual governo, na medida em que herdou uma acumulação de erros por parte do governo anterior, que começou com a extinção do CEF e depois pela forma como o processo foi conduzido em passar os serviços administrativos que estavam sob a responsabilidade do CEF para uma agência que não funcionou. Isso tudo será verdade. O que é facto é que temos um governo em funções, temos um problema que tem que ver com mais de 4 mil processos em atraso e tem que se encontrar forma de resolver isso. E debater a forma de resolver isso. E, portanto, aquilo que nós propomos aqui, nós sabemos que há já requerimentos de outros partidos para ouvir também a própria direção da AIMA, que nós naturalmente concordaremos, mas há aqui uma responsabilidade política a nível governamental que é assumida pelo Sr. Ministro da Presidência e que tem de compartilhar com esta Comissão como é que está a olhar para este problema e que medidas é que está a encarar para o mais rapidamente possível, e reconhecendo nós que o mais rapidamente possível não é amanhã, nem é para a semana, mas é preciso começar já a resolver este problema, encontrar soluções para que este problema seja resolvido o mais rapidamente possível, para que estas pessoas possam ter a sua situação regularizada com todos os benefícios que daí decorrem para eles e para o conjunto, para a sociedade portuguesa no seu conjunto. Adicionalmente, também houve a notícia mais recente de que a AIMA terá notificado as pessoas que se querem ver o seu agendamento feito, que entrem à cabeça com 400 euros, o que nos parece uma coisa absolutamente insólita. E relativamente a isso também queremos ouvir o que é que o Sr. Ministro da Presidência tem para nos dizer acerca de uma situação dessas, porque isto faz lembrar um pouco os candongueiros, ou seja, as pessoas que ganham a vida a recolher senhas para depois as revenderem. E, portanto, quando a AIMA diz que se pagarem aos 400 euros, isto é agendado, e se não pagarem os 400 euros em 10 dias, o processo é anulado, bom, isto é uma coisa absolutamente inaceitável e o Estado não pode atuar desta forma. E, nesse sentido, a nossa proposta é que o Sr. Ministro da Presidência venha a esta comissão com a brevidade possível para nos dar esclarecimentos acerca do que é que o Governo tenciona fazer à frente da AIMA para resolver estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria sugerir, não que a votação fosse conjunta, mas que a discussão pudesse sê-lo, caso entendessem que seria mais agilizar mais os trabalhos. É que, na linha D, os dois requerimentos que estão são sobre a mesma matéria, apesar de pedirem a audição de entidades diferentes entre si. Portanto, o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho Diretivo da AIMA sobre a alegada exigência a imigrantes dos tais 400 euros que o Sr. Deputado António Filipe acabou de relatar. E ainda um outro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para a audição do Presidente do Conselho Diretivo, também da mesma entidade da AIMA. Portanto, não vamos votá-los como calculam em conjunto, um é para o Ministro da Presidência, outros são para ouvir o Diretor da Agência, mas poderemos discuti-los e depois votaremos de per si cada um, se assim entenderem que ficará, eles apesar de não estarem tão em linhas intercaladas, só um minuto, já lhe dou a palavra, já vi que quer falar. E poderemos depois ficar a aguardar então Faz favor, sou deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era para sugerir, para não dizer que concordo com essa metodologia, mas sugerir que o requerimento do Chega, portanto, que é na linha E, que também tem a ver precisamente com a AIMA e com o atraso aqui na decisão dos pedidos de autorização e renovação, também fosse discutido em conjunto, votado em separado. Ou seja, são outras entidades, mas o objeto é semelhante.
Como? Pode fazer essa... Eu não tenho esse entendimento. Eu vou colocar... Porque isto é... a linha E é o requerimento do Chega, não é sobre esta questão que acabei de colocar, é sobre a morosidade e pede a audição da Provedora de Justiça, da Ordem dos Advogados, da Associação para a Memória Futura, do Observatório, quer dizer, e tem um conteúdo ligeiramente diferente do outro conteúdo, que é mais focado só no assunto. Não me parece que seja o mesmo conteúdo. Mas a discussão vai ser feita deste também e a votação será em separada como os outros. Eu este não vejo que tenha assim tanta conexão, mas faz favor, Sr.
Senhor Presidente, dos requerimentos que deram entrada, é nosso entendimento que quer o de a linha A e a linha D, onde se pede, e também o do LIVRE que entrou hoje, o que se pede é que seja a tutela e o responsável da entidade tutelada. Quanto ao que está ao requerimento da linha E do Chega, não tem a ver nem com a tutela nem com a área tutelada, tem com entidades externas e, portanto, nós não concordamos que seja votado em conjunto. Bom, em conjunto nunca será, mas discutido em conjunto.
Pronto, muito bem. Então, vamos continuar a discussão. O Sr. Deputado António Filipe já apresentou o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Eu convidaria do Bloco de Esquerda a apresentar também o seu requerimento e depois a seguir-lhe o deputado Paulo Moacho do LIVRE.
Obrigado, Sra. Presidente. Também serei bastante sucinto. O Sr. Deputado António Filipe já expôs as razões pelas quais é uma boa ideia ouvirmos o Sr. Ministro da Tutela. Eu queria expor pelos mesmos motivos, porque é que entendemos ser necessário ouvir o Presidente do Conselho Diretivo da AIMA. A AIMA foi criada há cerca de um ano, fará em junho um ano, herdou mais de 340 mil processos do CEF, hoje são mais de 400 mil, há um consenso na sociedade portuguesa de que a AIMA funciona mal, que gera uma área sensível e que tem que ser rapidamente posta a funcionar. Os imigrantes, para além de enfrentarem larguíssimos períodos de espera, foram recentemente confrontados com uma notícia, com notificações, que criou um sentimento de alarme. Se antes tinham que pagar taxas no final do processo, foram agora notificados que fossem obrigados a pagar taxas no início do processo. Circulou, inclusive, a informação que muitas dessas taxas poderiam ascender a 400 euros, outras têm valores mais reduzidos. Seja como for, a AIMA, desde então, tem-se desdobrado em comunicados porque percebeu que espalhou o caos, coisa que se refletiu já em várias notícias na comunicação social. Portanto, é do nosso entendimento que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA deve ser ouvido na primeira comissão, com a brevidade possível, porque nós precisamos debater como é que se resolve este caso, como é que a AIMA, para além da tutela, pode melhorar o seu funcionamento, que meios é que precisa, como é que se corrigem procedimentos para garantir que num brevíssimo caso, num brevíssimo período, os mais de 400 mil processos são regularizados. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho do LIVRE para a apresentação, então, do seu requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, secundando aqui também aquilo que foi dito pelos senhores deputados Fábio Figueiredo do Bloco de Esquerda e António Filipe do PCP, o requerimento do LIVRE vai no sentido de ouvir não só o ministro que tem a tutela da área, são as duas entidades, no fundo, que é quem tem a responsabilidade política e é também quem tem que nos explicar o que é que o Governo quer fazer. A única coisa que o Governo disse até ao momento era que isto, a questão das notificações para o pagamento, era algo do Governo anterior. Nós também precisamos de saber então o que é que o Governo fará nesta matéria, mas também o próprio Presidente da AIMA, do Conselho Diretivo da AIMA, que nos explique também aquilo que são as dificuldades que está a ter nesta transição das competências do CEF, o que é que está ou não está a ser feito e o que é necessário fazer para pôr cobre esta situação. como já foi dito, e nós também concordamos, tem gerado alarme social, tem gerado preocupação em muita gente, gera uma percepção errada daquilo que se está a passar nesta matéria e é bastante preocupante. Obrigado.
Muito obrigada. O Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já penso que estão apresentados os três requerimentos e na discussão aquilo que queremos dizer é que os requerimentos são da maior pertinência porque a situação é de uma gravidade extrema. A forma como foi feita, eu não lhe consigo chegar, chamar sequer reforma, mas a forma atabalhoada em que, em primeiro lugar, se pôs o CEF de quarentena durante anos e depois se concretizou a extinção, porque eu, quando ouço responsáveis do anterior governo dizer a AIMA herdou já não sei quantos processos pendentes, pois herdou, porque durante anos o CEF esteve pendurado à espera de uma extinção que o governo do Partido Socialista resolveu protelar, deixando um serviço completamente descapitalizado, sem qualquer orientação e convém dizê-lo, desrespeitando profundamente aquelas que eram as suas missões. Quer a missão, quer as missões policiais, quer as missões administrativas, umas e outras. E, portanto, é fundamental que nós aqui discutamos esta matéria, que ouçamos quem tem a responsabilidade. Eu a única dúvida que tenho é se estes requerimentos, mas caso isso assim não aconteça, esgotarão as entidades do lado do Estado que precisamos de ouvir para ter esta, toda a informação que precisamos. Mas que, sem dúvida, quer o Sr. Ministro da Presidência, quer o Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, têm de ser ouvidos para podermos fazer um ponto de situação e saber que, de facto, esta situação vai ser invertida e como é que ela vai ser invertida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, porque tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal irá votar favoravelmente todos os requerimentos que sejam para fazer audições no âmbito desta questão, precisamente porque acho que hoje, quando ligamos as notícias e nos deparamos com imagens de centenas de imigrantes no nosso país que vieram à procura de melhores condições de vida, que vieram à procura de conseguirem alcançar os seus sonhos, uma melhor condição para as suas famílias, estão envoltos numa nebulosa e numa incógnita que não sabem o que é que vão fazer à sua vida. As condições em que se encontram são próprias de países de terceiro mundo e, portanto, esta situação deve-se única e exclusivamente ao Partido Socialista, que deu a mão aos seus parceiros de esquerda para reestruturar uma entidade que era o CEF, com um objetivo que, diziam eles, era de trazer maior interoperabilidade e melhorar os serviços que o próprio CEF prestava, e desmembraram em 7 ou 9 entidades, e o que dá para ver é que acabou por tornar-se ainda pior, os casos continuam a amontoar-se a olhos vistos, as respostas não chegam. Como o Sr. Deputado António Filipe disse, estas pessoas que vêm à procura de melhores condições de vida ainda são obrigadas a pagar quantias avultadíssimas para verem os seus processos, que têm o direito de ver a ser tramitados no tempo correto, têm que pagar esse dinheiro à cabeça. E, portanto, estamos aqui perante uma nebulosa, um emaranhado que não sabemos como é que vai terminar e, portanto, temos que ouvir estas entidades, porque a responsabilidade do Partido Socialista tem que ser revelada e tem que ser posta aos olhos de todos. Obrigada.
Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que também vamos acompanhar todos os requerimentos para ouvir o Presidente do Conselho Diretivo da AIMA e para ouvir o Sr. Ministro da Presidência. Estamos perante um problema real e que está na agenda, onde se salientam as dificuldades, estrangulamentos da AIMA ao nível de algumas das respostas que está a dar. Ora, também é importante perceber que este não é um problema novo, É um problema antigo que se adensa com o aumento do fluxo de imigrantes. Contudo, não podemos deixar de registar algum alarido que em nada contribui para se resolverem as dificuldades reais. E também algumas notícias deturpadas, e é muito importante por isso que possamos ouvir o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, e que precisam de ser esclarecidas, nomeadamente no que diz a respeito a estes 400 euros. Há duas taxas, uma de pessoas para a Cplp e outra para países terceiros. São diferentes. Claro que se forem perguntar à pessoa de países terceiros, gostariam de pagar a taxa da Cplp, que é muito mais baixa. Mas não me cabe a mim fazer esse esclarecimento. Caberá seguramente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo e estaremos aqui disponíveis para o poder ouvir. E foi por existirem estes problemas que o Governo decidiu implementar esta reestruturação, que tem a ver com uma mudança de paradigma. Separarmos, por um lado, os processos de integração e, por outro, o sistema policial de gestão de migrações. Portanto, a separação é absolutamente indispensável para termos aqui uma mudança humanista, como fazendo jus aos princípios de integração pelos quais Portugal sempre se pautou. Quem imigra ou pretende imigrar não pode ser visto como um suspeito ou como um caso de polícia. E, portanto, é nesta linha que esta reestruturação e mudança de paradigma foi implementada. Os processos de mudança, senhores e senhores deputados, como sabem, demoram muito tempo, não se fazem num dia. A AIMA tem 6 meses. Se a AIMA não existisse, provavelmente os processos teriam muito maior atraso do que têm hoje. Nestes 6 meses atendeu presencialmente mais de 150 mil pessoas e mais de 300 mil pelos centros de contacto. Fez 50 mil agendamentos, pediu a emissão de 125 mil cartões de residência, registou mais de 1.250 pedidos de proteção internacional, criou um site online que já permitiu que 16.320 pessoas tivessem pedido autorização de residência para reagrupamento familiar e podia continuar com concursos públicos para entrada de novos profissionais e também para agilização dos serviços ao nível da informática. Portanto, é um trabalho que está em curso. E, Senhora Presidente, e senhoras e senhores deputados, quem dá conta deste bom trabalho nem é a AIMA, são as associações, a comunidade de imigrantes do Conselho da AIMA, que num comunicado no dia 6 de maio expressou a sua confiança na AIMA, reconhecendo os problemas, mas também a forma como estão a ser encontradas as soluções para os poder resolver. Apelou à manutenção da serenidade, apelou para que não se recue no paradigma, que é isso que se pretende, e será um gravíssimo erro se o Governo decidir ir por esse caminho. E também, obviamente, esta associação rejeita as associações que têm sido feitas entre o racismo, a criminalidade e a imigração. Portanto, consideramos, o Partido Socialista considera, que devem ser garantidas todas as condições para que a AIMA faça o seu trabalho com tranquilidade e esperança e para que estas dificuldades sejam superadas. Por isso vamos votar a favor destes requerimentos, com a certeza e a convicção de que muitas das dúvidas serão esclarecidas e que se encontrarão os caminhos necessários para que a AIMA possa prosseguir o seu trabalho com as condições necessárias para resolver as dificuldades identificadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, uma brevíssima segunda intervenção, só pelo seguinte, é que foi feita aqui uma referência para a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, que a extinção do CEF tinha sido decidida pelo PS e pelos seus parceiros à esquerda. Eu queria só registar que o PCP votou contra e se opôs sempre à extinção do CEF. E, portanto, esta ideia de que à esquerda todos os gatos são pardos não é verdadeira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é muito telegraficamente dizer que o PSD vai acompanhar os requerimentos apresentados e, independentemente da forma como aqui são apresentados, o que é verdade é que é necessário dar dignidade àquelas pessoas que passam horas e horas na fila à espera de serem atendidos. Obrigado.
Muito obrigada. Não registando mais nenhuma intervenção, vou colocar então à votação. Assim, o requerimento do PCP suscita a audição do Ministro da Presidência. O requerimento do Bloco, audição do Presidente do Conselho Diretivo. E o do LIVRE, a audição do Conselho Diretivo e da Presidência. Portanto, podem ser votados conjuntamente, na minha opinião, uma vez que há uma coincidência entre os pedidos. E, portanto, se ninguém se opuser, eu vou colocar os três, porque depois ficará a menção que foram os três requerimentos quando a vinda a audição destas entidades. Então, quem vota contra, se abstém, estão aprovados por unanimidade. Só registar que a primeira pessoa a ser chamada para a audição vai ser o Presidente do Conselho Diretivo da Agência de Integração, é assim que se costuma proceder, sendo o Ministro o último a ser ouvido, porque poderá querer esclarecer algumas situações que serão levantadas pelo próprio Diretor da Agência. Só para dar a menção que o procedimento será este. Eu vou retomar os projetos de voto, uma vez que já temos aqui o tão... vamos retomar o ponto 4. É melhor o ponto 4, porque já foi adiado para esperar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o projeto, a fixação da redação final. Nos termos do disposto no artigo 128, número 6 do RAR, do projeto 64 do PS, que determina a preparação da codificação da legislação eleitoral. Portanto, todos tiveram acesso ao projeto, à redação final. Pedro Delgado Alves, eu posso só dar nota do que é a redação final e depois a redação final traduz-se dizendo que a Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, ponto 1, constituir um grupo de trabalho para a codificação e consolidação da legislação eleitoral a funcionar no quadro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com representantes de todos os partidos com representação parlamentar, com vista ao levantamento das matérias que podem ser objeto de codificação e ou consolidação, num ou mais atos legislativos comuns e, em sequência, formular uma proposta de trabalho legislativo. Ponto 2. Determinar que as atividades do grupo de trabalho se devem realizar em articulação e cooperação com os serviços da Administração Eleitoral e com a Comissão Nacional de Eleições, recolhendo contributos da Academia e da Sociedade Civil. Portanto, é este o texto que se vai votar. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar nota que, enfim, não temos nada a apostar à fixação da redação, porque ela está... são acertos de detalhe. Aproveitar era a boleia só para suscitar a questão, uma vez que penso que com a aprovação podemos constituir o grupo de trabalho e eventualmente isso sugeria, porque desta vez a nossa proposta é que ele funcione no âmbito da primeira comissão. Sim. Outra vez foi constituído fora, acho que faz mais sentido ser aqui no quadro da comissão. Eu penso que da outra vez era o número de deputados por grupo parlamentar é que depois seria relevante para depois podermos indicar quantos são, porque acho que tenho ideia que eram 3 ou 2, mas não tenho a certeza, era só esse
pedido,
mas já é extra. A extrafixação da redação.
Assim, respondendo já à sua dúvida, em relação ao número de deputados, é o que entender, porque já foi deixado em aberto. Portanto, penso que será provavelmente o método onde...
Pois aqui dúvida se, como eles, para tentar ter representatividade, se calhar sugerir 3-3 PSD,
a coordenação
2,
vai caber
11.
por um método onde tem ao Partido Socialista.
Então, se calhar, se pudesse ser 3-3
PSD, terá...
2 para o Chega e 1 para os restantes, se estivessem de acordo.
Sim,
não é bem método onde nestes casos, só porque é por aproximação, mas... A anterior acho que tinha 2-2 depois 1, se pudesse ser 3-3-2, era, se pudesse...
Sim, porque ser. O regimento diz que é a comissão compete
fixar,
definir a sua...
Pronto, ok.
Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Então, se não há mais nenhuma, vou colocar à votação, não é? A redação final deste artigo 128 do regimento. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por unanimidade. Portanto, fica o artigo 128 do RAR com a nova redação. Passemos então aos projetos de voto de condenação pelos ataques a imigrantes ocorridos na cidade do Porto, do PSD, e ao projeto de voto sobre a mesma matéria do PS. Penso que da mesma forma podemos fazer a discussão conjunta. Pelo P do PSD, sou deputado Pedro Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este voto de condenação está relacionado com os ataques a imigrantes ocorridos na cidade do Porto e estes infelizes acontecimentos devem merecer um repúdio generalizado de toda a população e, nomeadamente, também desta Assembleia da República. Não por se tratarem apenas de ataques a imigrantes, mas por se tratarem de ataques a seres humanos. E aqui a dignidade do ser humano não conhece nacionalidade e, portanto, tudo o que seja, qualquer tipo de violência, seja psicológica, mas neste caso física, que implique uma limitação daquilo que são direitos e liberdades, parece-nos merecer sempre o mais veemente repúdio. E por isso mesmo, porque vivemos em democracia e vivemos num Estado de Direito, entendemos que a Assembleia da República deve dar provimento, e penso que será por unanimidade, a este voto de condenação que aqui vem apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte do PS, que tem este projeto de voto, é a deputada Elsa Paes.
Senhora Presidente, na mesma linha também pautamos os acontecimentos do Porto, a que poderíamos associar agora os mais recentes acontecimentos da criança nepalesa de 9 anos, que também foi violentamente agredida por 5 colegas, mas disso falaremos num outro momento. E como disse o Senhor Deputado, estes acontecimentos têm consequências gravíssimas, não só para o bem-estar físico e psicológico das pessoas, mas afetam a sua dignidade enquanto pessoas humanas. E, em nosso entender, isto acontece sobretudo porque são imigrantes, porque se não fossem, provavelmente, estes crimes de ódio, como parece ser o caso, não existiriam. Portanto, este tipo de acontecimentos envergonham um país de excelente acolhimento de migrantes e chocam o nosso Estado de Direito e a nossa democracia, com 50 anos de idade, que lutou e continua a lutar pela liberdade, pela integração e pela solidariedade. Nós achamos que a origem destes acontecimentos estão em narrativas de intolerância e xenofobia, que norteiam os populismos que hoje se disseminam por toda a Europa e por todo o mundo, cujo único propósito é desestabilizar e atacar todas as minorias, com o objetivo de fomentar o medo em relação ao desconhecido e ao diferente. Portanto, são atos que levam a consequências de rejeição das pessoas e, neste caso, violam os direitos humanos. Há aqui também um arquétipo que não podemos deixar de salientar e um imaginário coletivo de naturalização da superioridade, como se houvesse seres superiores uns em relação aos outros. E isto alimenta, obviamente, o discurso de ódio e incitamento à violência que repudiamos. Portugal tem-se pautado como um país humanista. Aprovámos o primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que está em curso, 21-25, que se pauta por políticas humanistas de integração pelas quais nos temos caracterizado no contexto europeu e mundial, e aliás este plano também alinha com o plano de ação da União Europeia. Por isso defendemos o pluralismo com base na liberdade e no progresso humano e repudiamos todos e quaisquer crimes e discursos de ódio. E deixo assim apresentado este voto e o nosso compromisso de combate ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de discriminação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Em relação a estes dois votos, eu iria propor que se fundissem, porque nós vamos ter que dizer, o projeto de voto é do PSD e do PS, mas eu tive aqui agora a ver a parte conclusiva do voto E são, têm aqui uma diferença ou outra, mas no seu, se conseguissem encontrar um texto comum, não dá bem para juntar. Eu vou só um minutinho, enquanto pensam nisso, eu vou dar a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, penso que pediu a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Se houver esse trabalho de fusão, tudo bem. No entanto, é que da parte do Chega nós iríamos votar de forma diferente um e outro. Pelo que poderemos indicar o que é que da nossa parte teria que ser removido, ou não sei se querem adiar para um outro ponto, para uma outra altura, para se fazer esse trabalho.
Sim, senhora deputada, é assim, os votos são do PS e do PSD. O acordo terá que ser entre o PS e o PSD para um texto conjunto e depois votará como entender o texto conjunto.
Muito bem, não fiquem nesta, ou seja, não é hoje votado, não é? Portanto...
Ser hoje se resolverem fundir o texto para hoje. É só, o texto é para... Olha, o do PSD diz assim... Neste sentido, a Assembleia da República condena veementemente os ataques a imigrantes que ocorreram na cidade do Porto, reafirmando o seu compromisso no combate ao radicalismo e aos crimes de ódio, bem como a todas as formas de violência de origem racial e xenófoba, práticas que devem ter tolerância zero e não podem ter lugar na sociedade portuguesa. Isto é o do PSD. O do PS diz assim... Assim, a Assembleia da República condena os ataques aos imigrantes que ocorreram na cidade do Porto dia 3 de maio, reafirma o pluralismo como a base de construção da liberdade e progresso, repudia todos os discursos de ódio e reafirma o seu compromisso para com o combate ao racismo, xenofobia e todas as formas de discriminação. Portanto, dizem a mesma coisa, por outras palavras. Portanto, é só ver como é que querem construir este português e vamos, enquanto pensam isso, eu vou... pôr a votação a mais tarde enquanto com um texto conjunto. E vamos votar o requerimento, vamos prosseguir na discussão dos requerimentos para as audições enquanto aqui cozinham, entre aspas, um texto conjunto para este voto os respectivos coordenadores. Ora, vamos discutir então a linha B do ponto 7 da ordem do dia, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição conjunta com a Comissão de Agricultura e Pescas do Secretário de Estado da Proteção Civil acerca da emissão da Diretiva Operacional Nacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2024 e das opções que justificam o seu conteúdo. Não sei, do PS, quem... Eurídice? Deputada Eurídice.
Muito obrigada, senhora Presidente. Já tive a oportunidade, na última reunião da Comissão, de fazer a apresentação do requerimento, que depois o PSD solicitou o respectivo adiamento. Eu não me importa... de fazer novamente a apresentação, mas não, a mais que alguém efetivamente necessite de algum esclarecimento, efetivamente ela já foi feita.
Muito bem, já foi feita, está
sim,
feita, muito obrigada. Mais ninguém inscrito para se pronunciar sobre este requerimento, eu iria colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, audição conjunta com a Comissão de Agricultura do Secretário de Estado da Proteção Civil. E agora iríamos votar, iríamos discutir, desculpem, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do ex-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente da Ministra da Administração Interna acerca das medidas levadas a cabo pelas forças de segurança com o fim de prevenir a ocorrência de crimes de ódio na sociedade portuguesa, identificar e responsabilizar os seus autores na sequência de recentes agressões a cidadãos imigrantes na cidade do Porto. Daria a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Sousa.
Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, este requerimento, digamos, já nasceu na última reunião, apresentámo-lo depois sobre esta forma.
A ideia seria, digamos, que o ex-ministro da Administração Interna pudesse também contribuir com as medidas que tomou ou que pretendia tomar para combater, ao fim e ao cabo, a ocorrência destes crimes de ódio na sociedade portuguesa, com que ninguém se identifica. E por isso mesmo parece-nos que, para além da presença da atual Ministra da Administração Interna, é de todo o interesse também que o ex-ministro, agora deputado José Luís Carneiro, pudesse também vir a esta comissão responder às questões que lhe irão ser colocadas em relação a esta matéria.
Muito bem. Não tendo mais, não registando mais nenhuma intenção sobre este... Ah, desculpa, deputada Isabel Moreira.
Tentativa de conciliação do voto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós mantemos aquilo que já vimos dizendo no sentido de ser, a princípio, ouvir quem está em exercício e não... Quem já não está em exercício, o princípio de continuidade que já foi explanado na reunião anterior, em função da proximidade, não vamos inviabilizar, mas chegará o dia em que passaremos a inviabilizar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer que, enfim, se o próprio Partido Socialista não se opõe, quem somos nós para nos opormos a que seja ouvido o Sr. Ministro, o Sr. Ex-Ministro e atual deputado José Luís Carneiro? Embora não nos pareça que haja um interesse por aí além em que a Assembleia da República esteja sistematicamente a ouvir antigos governantes em vez de ouvir os atuais governantes, ou corroborando, enfim, não vemos um interesse especial nisso, não é? Às tantas estamos aqui um pouco a transformar o canal Parlamento numa espécie de canal memória a ouvir os anteriores governantes, mas em todo o caso, enfim, presumo que não havendo oposição do PS nem do próprio, enfim, não, também não vamos opor-nos a que se ouça o Sr. Ministro Luís Carneiro. É sempre muito prazer ouvi-lo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registando mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar à votação então este requerimento do PSD para ouvir o ex-ministro da Administração Interna. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade a audição. Então passarei agora para o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Provedora de Justiça da Ordem dos Advogados da Associação para a Memória Futura, do Observatório de Segurança Interna e da professora Ana Rita Gil, da Lisbon Public Law, sobre a morosidade da AIMA-IP na decisão dos pedidos de autorização ou renovação da autorização de residência e reagrupamento familiar. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente aqui a este requerimento, o primeiro ponto que queria dizer é que queríamos retirar o Observatório de Segurança Interna. Portanto, deixa de estar para discussão esse ponto, mantendo as outras entidades. De facto, o Chega compreende a preocupação com esta matéria, aliás é algo que tem vindo reiteradamente a chamar a atenção para ela. Votámos favoravelmente os outros requerimentos, portanto para a audição do Ministro da Presidência e também do Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, que nos parece fundamental. No entanto, tem havido aqui um conjunto de outras entidades que também têm chamado a atenção para as dificuldades que a AIMA está a passar e também para as próprias pessoas, os beneficiários, digamos assim, que têm de alguma forma sido prejudicados por toda esta circunstância. A Senhora Provedora de Justiça é um desses casos, a Ordem dos Advogados também, até porque tem auxiliado muitas das pessoas que estão a aguardar este processo burocrático. O Observatório, conforme disse, sai e relativamente aqui também a professora Ana Rita Gil é uma pessoa que é especialista em direito das migrações e portanto consideramos que seria também importante ouvi-la porque ela tem uma opinião de especialista sobre esta matéria. Julgo que em relação ao resto, ao fundamento em si, ao que nós já tivemos aqui a conversar hoje, acho que não vale a pena voltar a repetir e agora obviamente deixava a vossa consideração. Obrigada.
Obrigada. Portanto, deputada.
Senhora Presidente, muito obrigada mais uma vez. Nós não vamos acompanhar este requerimento de Chega, porque acabámos de aprovar
a vinda do Sr. Ministro da Presidência e do Presidente do Conselho Diretivo da Agência e, portanto, a quem cabe dar-nos conta de quais são as soluções que vão propor para se resolverem os problemas identificados. A audição destas entidades externas faria sentido numa compreensão do fenómeno, que não é o caso, nem está em questão, com todo o respeito por elas e mesmo pela perita indicada, serão audições que podemos fazer num outro contexto, mas neste achamos extemporâneo. Portanto, não vamos acompanhar.
Obrigada. Deputado.
Sr. Presidente, nós também não vamos acompanhar este requerimento e as razões são expendidas pela Sra. Deputada.
Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos então colocar à votação este requerimento, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Livre, Bloco, PCP, PS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS, Iniciativa Liberal e Chega, provavelmente, apesar de não terem manifestado, presumo que também. Segue-se um outro requerimento, também do Grupo Parlamentar do Chega, para a audição da Liga de Bombeiros Portugueses sobre as expectativas e dificuldades das associações humanitárias de bombeiros voluntários com o início da época de fogos. Senhor Deputado, não sei, só um bocadinho porque ainda não consegui decorrer. Senhor Deputado, João Paulo.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. As altas temperaturas que se têm experimentado nas últimas semanas, o mês de abril de 2024 foi o mês de abril mais quente de sempre. Trazem-nos a preocupação com a época dos fogos que se aproxima a passos largos. Com esta preocupação em mente, existe já um pedido de audição da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que o Chega viabilizará. O Chega considera igualmente importante, porém, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tome conhecimento das dificuldades e das expectativas das associações humanitárias de bombeiros voluntários, cujos efetivos serão os principais intervenientes no combate aos fogos e dos quais vai largamente depender o sucesso deste combate. Ainda ontem, uma rádio notificava que vamos ter mais meios no terreno, mas menos dois meios aéreos. Pelo exposto, o Chega requer a Vossa Excelência que se digne encetar as diligências necessárias à comparência perante esta Comissão da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, eu. Sou deputado Ricardo, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista irá acompanhar este requerimento. No entanto, importa referir que a entidade que nos poderá dar informação precisa em relação a esta matéria é precisamente aquela que este requerimento também aqui refere à Autoridade Nacional. Visto que a gestão operacional das associações humanitárias, que são feitas pelos comandos, não reportam à Liga Portuguesa de Bombeiros e, por isso, a própria Liga não tem a informação que gostaríamos também de saber e que aqui, muito bem, é elencada, que pretende este requerimento. Importa ainda referir que, como muito provavelmente têm conhecimento, foi hoje apresentado o dispositivo em Orém. O mesmo vai, e nas suas várias fases, até dia 15 de outubro, desde o ESIN, ao EVAC, à Agroata, e que os meios que estão previstos vieram a ser, e o dispositivo veio a ser planeado há uns bons meses, esta parte, de forma muito direta, com os comandos das várias associações. Há um reforço efetivo de meios, sejam de viaturas como também de meios humanos. Há, de facto, esta questão que há pouco foi referida também e que parece-me ser também, ou melhor, mais pertinente, porque quem nos poderá dar essa resposta mais exata é, de facto, a autoridade. No entanto, iremos acompanhar este requerimento, mas, de facto, quem nos poderá dar as informações precisas que gostaríamos de saber é a Autoridade Nacional.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Sr. Presidente, o PSD acompanhará também este requerimento, sendo certo que o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros já veio dizer que o plano lhe parecia robusto e a única crítica que faria era a falta de um comando a nível nacional. Portanto, acompanharemos este requerimento.
João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também acompanharemos e votaremos favoravelmente, apenas por questões metodológicas, só relativamente àquilo que o Partido Socialista referiu, não sei como será hoje em dia, mas tradicionalmente na audição do Secretário de Estado da Proteção Civil, pelo menos no passado, isso assim acontecia, o Secretário de Estado fazia-se acompanhar quer do Presidente da Autoridade, quer do Comandante Nacional, do Comandante Operacional Nacional, e, portanto, esse será o momento em que se poderão esclarecer questões mais operacionais. O requerimento do Chega aponta para outra questão pertinente que tem a ver, e aí tem sim a ver com a Liga de Bombeiros, que é a relação entre as associações humanitárias e a gestão das associações humanitárias, e depois a questão dos meios, essa sim, e da questão da operacionalização dos meios, mais relacionada com o comando, mas há uma necessidade também de saber, do ponto de vista do funcionamento das associações humanitárias, como é que as coisas estão. O que eu diria, do ponto de vista metodológico, é que assim sendo fazia se calhar sentido, uma vez que já aprovámos a vinda do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, tentarmos agendar a vinda da Liga de Bombeiros antes, dentro daquela mesma lógica que ainda há pouco falámos relativamente à AIMA e ao Sr. Ministro da Presidência, para poder vir a direção da Liga antes e depois o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, quando viesse, já poder também responder às questões que surgissem na audição da Liga.
Muito obrigada pela sugestão. É sim, de facto, já foi votado favoravelmente a audição do seu Secretário de Estado, mas também foi o do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Este sim, não o da Liga dos Bombeiros, mas este sim costuma vir em simultâneo com o Secretário de Estado. Portanto, o que eu sugeria, se ninguém se opusesse, era que começávamos por ouvir o da Liga dos Bombeiros e depois, no momento seguinte, eu daria indicação ao seu Secretário de Estado que se fizesse acompanhar pelo Presidente da Autoridade Nacional e fazíamos junta, mas vamos ter aqui imensas audições, porque até seria talvez uma forma mais ágil propor-lhe que trouxesse consigo o Presidente da Autoridade para também ser ouvido e faríamos audição em conjunto dos dois, se não virem, se ninguém se opuser a esta metodologia. Muito obrigada. Votação, penso que não registro mais nenhuma intervenção. O requerimento do Chega para a audição da Liga dos Bombeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Entretanto, eu tenho aqui uma consideração, antes de passar para o ponto 8 e de voltar ao projeto de voto, que me chegou da Comissão de Saúde. Há uma matéria na Comissão de Saúde que é o regime jurídico para posse, cultivo e consumo de cannabis para fins não medicinais, que tem conexão com a primeira comissão. Foi-nos feita a pergunta se a primeira comissão não queria ser também designada em conexão para emitir eventual relatório, já como sucedeu em legislaturas anteriores ou semelhantes. Portanto, eu ponho isso à consideração, sendo certo que só faz sentido nós pedirmos a conexão se emitirmos mesmo o relatório, porque nós manifestámos a vontade desta conexão, mas depois acabámos por nunca emitir relatório. Portanto, o que eu depois de consultar esse histórico acho que será mais correto da nossa parte é sim, sim senhor, aceitamos esta conexão, mas temos que estar disponíveis para fazer também um relatório sobre esta matéria, porque não faz sentido nós estarmos a aceitar a conexão. A conexão existe, não é? Espero que depois que não se repita, como nas anteriores legislaturas, que acabou por... Não, ele ainda não está na nossa comissão. Esta pergunta é-nos feita pela Comissão de Saúde em relação ao projeto de lei número 89 do Bloco de Esquerda. Se nós aceitamos a conexão, nós responderemos que sim, enviam-nos o projeto para nós emitirmos o parecer que será depois na... Temos que indicar já relatores. E pertence a quem? Nós temos que dizer que sim e indicar logo o relator. Não, mas nós saltamos um. Nós saltamos um. Loja Arainha. Isto calharia ao Bloco, mas o Bloco é o proponente. Passa para o PCP. É? Então, só ao confirmar. Porque era o Bloco que calhava, mas o Bloco, é o proponente, não pode emitir o parecer. Sim. Pronto. Entretanto, feita esta consideração, depois de indicação do relato, ver quem é que indica o relator, há também dois requerimentos para audições, como sabem, que foram introduzidos na ordem de trabalhos por não oposição de ninguém durante o dia de hoje, que são do Bloco de Esquerda, um para a audição com caráter de urgência da Ministra da Administração Interna e outro para a audição com caráter de urgência da Ministra da Justiça. E, portanto, eu daria a palavra ao subdeputado Fabiano do Bloco para apresentar os requerimentos e se discutirem.
Obrigado, Sra. Presidente. Tentarei ser sucinto. Muita área aqui em apreço já foi debatida na reunião de hoje, nomeadamente pelos votos apresentados pelos senhores deputados do PS e do PSD. Há cerca de uma semana, um grupo de criminosos de extrema-direita invadiu uma casa no Porto para agredir cidadãos imigrantes que se encontravam a dormir. Foram violentamente agredidos. Hoje soubemos, através da comunicação social, que um outro grupo de extrema-direita, violento, moveu-se de Lisboa até Cabeceiras de Basto para perturbar e interromper, tentar impedir a realização de uma sessão de esclarecimento organizada por uma unidade local de saúde. No final do ano passado houve uma apresentação de um livro infantil que foi interrompido, tivemos uma exposição em Évora que foi vandalizada. Todas estas matérias versavam sobre a defesa dos direitos humanos, concretamente sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, sobre os direitos das pessoas LGBT. Soubemos, através da comunicação social, que o relatório anual de segurança interna que está a ser preparado traz já uma preocupação pelo aumento da atividade dos grupos de extrema-direita, hipermilitantes, neonazis, aceleracionistas, que em ambiente digital procuram mobilizar jovens para os motivar para a perseguição política, para o discurso de ódio, para a perseguição aos direitos das mulheres. Isso reveste de grande relevância para nós. Houve dois trabalhos jornalísticos que foram publicados este fim de semana que alertam ainda mais para todas as preocupações que todos os decisores públicos devem ter, no nosso caso a Primeira Comissão, e é por todos os factos relatados, todos os casos recentes se revestirem de particular gravidade, que nós achamos que a Sra. Ministra da Administração Interna deve ser ouvida com caráter de urgência, mas também a Sra. Ministra da Justiça, nesta mesma comissão, para termos a certeza que todos estes grupos, todas estas atividades criminosas são monitorizadas, o que forem associações ilegais que são investigadas e que são desmanteladas, porque em Portugal, num Estado de Direito Democrático, toda a gente, independentemente da sua orientação sexual, da sua pertença etnorracial, de onde é que tenha nascido, tem direito à segurança e, para além disso, todas as associações, todas as organizações não-governamentais têm o direito para, em segurança, em tranquilidade, poderem desenvolver o seu trabalho e estas organizações, cujas ações violentas têm aumentado, infelizmente têm-no impedido e têm-se multiplicado as notícias destes lamentáveis incidentes. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Não registando... Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Perdi-me aqui um bocado entre ali as trocas e baldrocas do PS e do PSD em relação ao voto. Vai ser votado em conjunto, não vai?
Nós não estamos nesse ponto. Esse ponto está suspenso. Vai ser votado uma redação final do voto.
Agora e depois?
Este, o que estamos a discutir não é a mesma coisa. Não, portanto. Não registando mais nenhuma intervenção em relação a estes requerimentos do Bloco para audição da Ministra da Administração Interna e da Ministra da Justiça, vou colocar os mesmos à votação. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só peço desculpa que eu já me inscrevi fora de tempo, mas é só para dizer que todo o interesse em ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça, até para que algumas conclusões que são retiradas no texto do requerimento possam efetivamente ser esclarecidas, porque
Eu acho que não é um bom princípio. Se tudo fosse como se o Bloco de Esquerda escreve no requerimento, nós já não precisávamos de ouvir ninguém. Porque as conclusões estão todas tiradas, incluindo aquelas que têm a ver com matéria criminal. Portanto, que fique claro que o interesse é em ouvir e em esclarecer e não em subscrever aquilo que está apresentado como fundamentação do requerimento. Nós temos as dúvidas, partilhamos as dúvidas, não partilhamos as certezas e queremos mesmo ser esclarecidos.
Muito obrigada. Portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Portanto, as audições das duas senhoras ministras. Em condições de formular uma redação final, Sr. Deputado Pedro Sousa. Para que se esclareça o ponto onde estamos, vamos retomar o ponto 6, A e B, e fazer uma fusão dos projetos de voto com a conclusão do mesmo, que irá ser lida então pelo deputado Pedro Sousa, para depois ser votado de seguida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e sem trocas e baldrocas, dizer que o PS e o PSD propõem a seguinte redação, na parte final, no dispositivo, que diz o seguinte: neste sentido, a Assembleia da República condena veementemente os ataques a imigrantes que ocorreram na cidade do Porto no dia 3 de maio, repudia todos os discursos de ódio e reafirma o seu compromisso no combate aos radicalismos, ao racismo e a todas as formas de discriminação, bem como a todas as formas de violência de origem racial e xenófoba, práticas que não podem ter lugar na sociedade portuguesa.
Obrigado. Vamos então, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para saudar ambas as iniciativas, dizer que nós votaríamos favoravelmente, quer a do PS, quer a do PSD. Congratulamos que tenha havido uma fusão do texto e, obviamente, que votaremos favoravelmente com todo o gosto.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Neste ponto será o deputado Nuno Gabriel que fará uma intervenção, mas queria colocar uma questão prática por ignorância minha. Portanto, houve esta fusão, é na parte resolutiva, mas ambos os votos tinham uma parte dispositiva. E, portanto, não percebi, peço desculpa.
A parte dispositiva não é votada.
Pronto, ok. Mas nesse caso, então, quando aparecer no guião de votações, vai diretamente só, vamos ter
é
acesso
só a
parte dispositiva. Muito bem.
Não, este não vai para votações sem sentido nenhum, a não ser aqui.
Claro, claro. Muito bem.
E o que é votado aqui aparece em diário é a parte resolutiva apenas.
Muito bem. Muito obrigada. Bem, obrigada. Nesse caso, será o deputado, então, Nuno Gabriel, a fazer a intervenção. Obrigada.
Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é só exatamente por causa deste esclarecimento. Uma vez que só se vota, e eu penso que só é publicado no Diário da Assembleia, a parte deliberativa, a frase começa por nesse sentido. O problema é esse, é que nesse sentido não há sentido, se não houver exposição de motivos.
Mas os serviços depois começam os serviços ao mandar o texto começam por a Assembleia da República. Sr. Deputado Nuno Gabriel pediu a palavra.
Pedi, sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a primeira coisa que quero aqui deixar claro é que o Chega condena veementemente os ataques que foram alvo os imigrantes no Porto. E queremos também uma mão pesada e uma condenação forte e dura para os autores dos mesmos. Porém, tal como disse quando ouvimos responsáveis da PSP, dizer que ainda é cedo para aferirmos se foi um ataque racista ou se foi um ataque de uma outra qualquer índole. Temos factos, houve agressões, houve pessoas, a PSP está a investigar e nós, eu não reconheço, ou desconheço, pelo menos, competências de investigação criminal ao PS e ao PSD, e mesmo aqui ao Bloco de Esquerda, não cedo neste ponto. Portanto, creio que estamos a precipitarmos um pouco nessa análise. São questões judiciais que devem ficar. Eu sei que também às vezes não gosto muito, mas devem ficar para as entidades judiciais. E acho também que devemos analisar esta questão como um todo. Ou seja, se não tivesse havido um ataque às pessoas, se não houvesse havido este ataque criminoso aos imigrantes no Porto, eu pergunto se o que as pessoas que naquela localidade, naquela zona, mais do que localidade, há meses estavam a sofrer com agressões, assaltos, alguns deles violentos, a pessoas e estabelecimentos comerciais, se isso não merecia só de nós um olhar também de condenação. Ou seja, não, nós não devemos precisar de um veículo que foi um acto criminoso e que deve ser investigado e punido para olhar para uma questão que hoje é no Porto, amanhã é Lisboa, depois de amanhã não sei aonde. Nós temos que ir ao fundo da questão e resolvê-la. E não apenas condenar um ato, até fazendo uma coisa que é pegar num voto de condenação que deve ser tido como sério e a partir daí ir para discursos políticos que não têm qualquer... No fundo são mais do mesmo e denotam aqui uma grande competência de investigação. Dizer também que agora já alteraram. Portanto, vamos ser sérios e vamos resolver o problema na sua base. Obrigado.
Muito obrigada. Portanto, não registando mais, eu vou colocar à votação o texto que acabou de ler, a resolução que acabou de ler, o Sr. Deputado Pedro Sousa. Quem Senhor vota? Presidente. Ai, desculpe, Sr. Deputado
não,
Fábio.
Não se preocupe, é só prestar um esclarecimento ao Sr. Deputado do Chega, que o Presidente também podia prestar, mas tratando-se a primeira comissão e ficando em ata, a investigação, tendo um índolo de racista, está a ser feita pela Polícia Judiciária e não pela PSP, e queria que isto ficasse em ata até para quem nos está a ver não ser induzido em erro pela intervenção do Sr. Deputado do Chega, que se referiu à investigação da PSP, mas não à investigação, como é público, está a ser feita pela PJ, que é a Polícia de Investigação Criminal com competências para crimes desta natureza. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado Nuno Gabriel, para aqui.
Apenas de notar que não ouviu bem as minhas declarações, estarão gravadas, poderá ouvir melhor. O que eu disse foi, eu peço algum silêncio, o que eu disse foi, declarações da PSP disseram que ainda é cedo para aferir. Não disse que era a PSP que estava a investigar. Eu sou jurista, tenho conhecimentos na investigação de órgãos de polícia criminal, agradeço-lhe um dia que eu preciso, terei conseguido responder melhor.
Muito obrigada, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
É o Filipe Neto Brandão, deve ser para me dizer, opa, desculpa, não, mas é porque é o Filipe.
É o Neto Brandão, pá. Mas não sei, também que ele está a insistir. O Neto Brandão. Deve ser por causa de dizer que não pode vir às audições. Peço imensa desculpa, mas isto estava... Estou a insistir, como nós já tivemos nota de...
Diz que está confirmado. Os meus colegas dizem que está confirmado.
Ok. Ponto 8, a apreciação da... Da pronúncia da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação acerca da admissibilidade do requerimento... que penso que foi distribuído e que todos têm conhecimento. O que é que, portanto, aguardo a vossa posição sobre isto? Isto é um pedido de parecer à primeira comissão, por parte da Comissão de Economia, sobre a competência ou não daquela comissão para decidir sobre um requerimento para audição do Ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, e que diz respeito à prescrição dos crimes de falsificação de documentos do GES, assim como dos prejuízos, bem como depois os consequentes prejuízos dos lesados, dos chamados lesados do BES. Se me é permitido dar a minha opinião, pareceres sobre competências de requerimentos, não me parece que uma coisa... Mas, portanto, a Comissão de Economia recebeu um requerimento para audição do ministro, sobre a prescrição dos crimes do BES. A primeira Comissão é competente para dirimir conflitos de competências, mas de alguma dignidade, competências de iniciativas legislativas ou outras. Em relação a isto, eu espero ouvir a vossa opinião, sendo que a minha é que o documento devia ter sido declinado pela Comissão Competente e dado nota ao respectivo requerente de que a entregasse na Comissão certa. Mas aguardo a vossa opinião sobre este assunto. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sendo inteiramente claro,
pode haver aqui duas leituras distintas. Uma dúvida ser de conflito de competências, como refere, saber se isto seria matéria para a Comissão de Economia e outra para a Comissão de Assuntos Constitucionais, mas eu até penso que o que está subjacente é uma ou outra coisa, é da própria admissibilidade, uma vez que vinha ao Sr. Ministro prestar esclarecimentos que não tem, nem pode, nem sequer, mesmo que pudesse, não podia prestar. E, portanto, nesse sentido, a única dúvida seria de saber se é necessário suscitar sequer o conflito de competências, basta a Comissão de Economia ela própria interferir com esse fundamento. Porque o ponto é, de facto, é pedido no âmbito da atividade daquele Ministério, mas pede-se algo que não pode. E, portanto, seria a Comissão. Eu acho que não, e, por outro lado, também não me parece que nos estejam a pedir parecer sobre a conformidade constitucional do requerimento, que isso também não justifica, porque é muito flagrante que não pode ser. E, portanto, também acho que o melhor é pedir-lhes a eles então, que interfiram. A Comissão entende que a ser interferido tem que ser pela Comissão onde ele deu entrada.
Exatamente.
O fundamento é material para interferir. É inadmissível.
Sou deputado Dário Rodrigues.
Muito obrigado. A única leitura que tiramos desse requerimento é a sua inadmissibilidade, uma vez que aparentemente pretendem que a Assembleia da República se venha a pronunciar sobre uma questão que diz que é do foro do Poder Judicial. E, portanto, de acordo com a separação de poderes que existe claramente prevista na Constituição Portuguesa, não faz qualquer sentido que qualquer comissão se venha a pronunciar sobre isto. Portanto, esta matéria deveria ter sido logo dirimida no âmbito da Comissão de Economia. Não o tendo sido, das duas uma, ou devolvemos à Comissão de Economia para fazer, ou nós próprios assumimos essa responsabilidade, que acho que faria todo o sentido que o assumíssemos, porque não faz sentido pronunciarmos sobre isto.
Obrigada. Sou deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, partindo aqui das mesmas dúvidas, no fundo, seria talvez uma boa oportunidade para perguntar aos senhores deputados do Chega, que têm competências jurídicas na matéria, porque é que pedem a audição do ministro sobre um processo judicial em curso e sobre matérias que têm a ver com prescrição de prazos, quando isso nem sequer é, enfim, quer dizer, nem remotamente pode ser competência do ministro da Economia, não é? Enfim, e até tendo em conta a discussão que estávamos anteriormente a ter. Sendo aqui a questão sobre se deve ser ou não admissível, deve ser a própria comissão que recebeu o requerimento a recusá-lo por inadmissibilidade. Não, penso que não devemos ser nós a fazê-lo. Obrigado.
Obrigada. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, não faço parte da Comissão de Economia, nem tampouco tenho conhecimento de todos os requerimentos que dão entrada. Da nossa perspectiva, aqui na primeira Comissão, é que deve ser a sexta Comissão a resolver a situação e, portanto, considerando inadmissível, deve ser a sexta Comissão a fazer esse parecer.
Muito obrigada. Portanto, penso que resultou daqui que vamos devolver o requerimento à sexta comissão, com a menção que ele será inadmissível e que lhe compete a ela declarar essa inadmissibilidade. Penso que recolhe consenso de todos um texto deste género. Muito obrigada. Alguém tem outros assuntos a colocar? Eu só tenho aqui já a menção, por isso a minha pressa em ter o telefone, porque entretanto o Sr. Deputado João Torres, que está indicado para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, já deu indicação que não poderá estar presente amanhã. Eu tive receio que fosse no mesmo sentido o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que me estava insistentemente a ligar. Fui sabendo aqui com os serviços que já há uma prática anterior de que quando nós não conseguimos, o senhor pedia que indicassem uma data alternativa, não podemos indicar data alternativa, uma vez que a votação é sexta-feira. Aquilo que já se fez foi a dispensa de audição do membro que falta, pedindo-lhe que ele envie um currículo e que faça uma ligeira nota e envie aos serviços da Comissão. E portanto, só apunha a vossa consideração se não se opõem a manter esta prática, que já não é de hoje, já se aconteceu noutras audições anteriores. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por, enfim, concordar com a sugestão formulada. E até dava nota que isso, da minha memória, até aconteceu uma vez numa audição para um candidato a um órgão externo que nem sequer era deputado. Nestas circunstâncias, sendo até um deputado, portanto, a razão adicional, neste caso, é mais dispensável e, portanto, nós faremos essa diligência. O Sr. Deputado está ausente em missão do estrangeiro e, portanto, de facto, não tem essa possibilidade. E, portanto, agradecemos essa disponibilidade, bem como a de fazer a audição da Sra. Deputada Isabel Neto por via remota, como também já tinha sido solicitado. Muito obrigado.
Pronto, eu em relação aos outros assuntos é o único que tenho, não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião.
Peço desculpa, só uma nota que já ficou assente então, que as audições se ocorrerão amanhã à tarde, no dia às 4, 5 e 6 da tarde, e até lá. E às 14 temos então a visita da provedora, da provedoria da Moldava, tem interpretação, tem intérprete, portanto podem vir, vai ser aqui às 2 horas e vai durar uma hora impreterivelmente. Muito obrigada e até amanhã.